Livro de Salmos, capítulo 46. Diz assim a palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Versículo 10, eu vou pedir para o Leonardo ler na Bíblia dele, que é diferente. Você lê para mim? Glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei das Nações, Deus Magnífico, nós estamos aqui diante da Tua presença, diante do Seu poder, diante da Sua glória, para reconhecê-Lo como o único Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o nosso Deus, que cuida de nós assim como cuidou dos patriarcas. Nós te honramos e queremos ouvir a voz do teu Espírito Santo. Usa-me, Senhor, usa a tua igreja para que nós possamos ser revestidos pelo teu poder e pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom, hoje não, eu dormi na casa da minha mãe algum dia desses da semana. Eu não lembro qual que é o certo lá. Hoje eu dormi, mas não foi hoje, terça-feira. E de manhã, logo ao acordar, eu estava dormindo e acordei, né? Antes de acordar, eu comecei a ouvir, pare de lutar, pare de lutar, pare de lutar. E eu fiquei, o que eu vou parar de lutar, né? E eu lembrei, logo em seguida, da versão King James, né, a do Leonardo NVI, ele balançou a cabeça dizendo, não é essa não. Né, mas a King James e a NVI, elas são semelhantes nessa parte, no pare de lutar. E eu lembrei desse salmo. Daí eu pensei, acho que Deus deseja falar algo através de parar de lutar, né? Embora a gente sempre ouve que nós devemos lutar, né? Mas nós vamos descobrir que em alguns momentos das nossas vidas é necessário parar de lutar. Porque a luta que nós estamos fazendo, ela não está certa. A batalha que nós estamos lutando, ela não está certa. Bom, começando com Deus é o nosso refúgio para chegarmos aonde nós devemos parar de lutar. O salmista aqui, ele diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. É interessante, né, que esse salmista aqui, né, que é um dos filhos de Coré, ele tinha uma certeza inabalável e uma confiança inabalável no Deus em que ele servia. Ele fala aqui palavras muito fortes, sabendo que o seu Deus podia livrar de qualquer inimigo. E essas palavras são ditas até os dias de hoje por diversas pessoas. Cristãs, né, vamos falar, cristãos praticantes e não praticantes. Pessoas que já ouviram esse salmo de alguma forma. Eu lembro que quando criança, eu ainda não conhecia Cristo. E quando criança, de vez em quando, eu era obrigado a ir à igreja. Eu ia para casa da minha tia, e a minha tia era cristã, e ela falava assim, não vai ficar ninguém para trás, aí todo mundo. E daí eu lá com um sorrisão, né, estampado no rosto, né, cheio de felicidade, querendo muito estar na igreja. Mas eu tinha que ir. E lá eu lembro que tinha algumas canções. E existiam diversas canções que cantavam esse salmo. Em algum momento. E diversas pessoas cantavam. Que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Só que chegava em alguns momentos de lutas e provações na vida daquelas pessoas, e depois eu aprendi que na minha vida também, que o hino cantado não era o hino vivido em seu coração. E assim a fé dos cristãos, praticantes ou não praticantes, às vezes o praticante não é só ouvir a igreja, o praticante é de ouvir a voz de Deus e obedecer, e às vezes ele acha que ser cristão praticante é ir à igreja. E quando vem as primeiras dificuldades, e quando as águas começam a rugir, e o vento se levanta, a primeira coisa que ele esquece, quem é o refúgio dele. A primeira coisa que o homem esquece, porque falar as palavras que estão contidas na Bíblia hoje ficou fácil. Se você ouvir músicas seculares, hoje eles entoam alguma, cantam alguma parte da palavra de Deus. Mas eles não vivem a palavra de Deus. E existem cristãos que cantam as canções cheias da palavra de Deus, mas não vivem a palavra de Deus. Porque o salmista ele diz assim, né? Ainda que as águas rujam se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. E quando isso acontece na vida do cristão, a primeira coisa que ele faz é dizer, ai meu Deus, mas sem crer que Deus pode socorrer. Eu lembro que nas eleições do ano de 2010, teve o Tiririca se candidatou pela primeira vez a deputado federal. E ele disse uma frase que todo mundo que falava na rua falava e falava assim, é verdade, pior que tá, não fica, né? E ele ganhou uma eleição falando essa frase. Eu lembro de muitas pessoas, eu vou votar no Tiririca, porque pior que está, não fica. E às vezes, nós vivemos algumas situações difíceis, e nós pensamos assim, pior que está, não pode ficar. É impossível piorar, porque já está tão ruim, que é impossível piorar. E isso demonstra que a falta de confiança que já tinha na primeira dificuldade. Mas ele diz assim, não, Deus não vai permitir que algo pior aconteça comigo. Eu sou testemunha viva de que as coisas piores ainda podem acontecer numa situação difícil. Porque o mar, quem já foi no mar, ele vê que as ondas elas vêm, recuam e voltam. Daí tem horas que ela vem mais fraca, tem horas que ela vem mais forte. E você e eu estamos nessa jornada. Vai ter horas que as ondas vão vir mais fracas. Mas vai ter horas que você fala assim, do pior que está, não pode ficar. E aí vem uma onda mais forte. E tira você, como diria minha mãe, do eixo. Deixa você sem rumo, né? Porque as ondas fazem isso, né? Uma vez eu conheci uma menina que falou assim, as ondas aqui do Brasil é muito pequena, você precisa ver lá do México. Sim. Se eu já, a onda me leva, ele já viu uma vez, a onda me levou tão longe com a onda fraquinha aqui do Brasil, eu não quero nem saber como é a do México. Mas às vezes, nas nossas vidas, vem ondas tão fortes, talvez como essa que a menina disse do México, com mais de um metro e meio de altura, que te levam tão longe da presença de Deus, porque você simplesmente dizia que o Senhor era o seu refúgio, mas você não cria. E por isso que às vezes acontece, né? O pior que está não fica, fica. Mas a diferença é que o pior para nós, com Deus, passa muito rápido. As dificuldades, sabe por quê? As dificuldades as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, como é que você consegue suportar? Porque vai ser difícil, mas se Deus for o seu refúgio, você passa por elas. E não é algo pesado. E não é algo sofrível. Porque a sua confiança tem que estar em Deus. Deus, ele é a rocha inabalável. Não existe nada que possa desestruturar a palavra de Deus e nem o poder de Deus. Né? O pastor ministrou uma passagem que eu gosto muito, domingo, né? E acredito que quando o pastor ministrava, estava lembrando já a canção do Diante do Trono, que era aquela... Que era aquele texto. E... Deus, ele é uma rocha firme. Enquanto o rei começou a caçoar dos deuses vizinhos, Ezequias, ele vai lá e fala assim: Deus, olha, eles não estão falando de mim, não. Eles não estão falando de mim. Eles estão falando do seu nome. E Deus, como ele é poderoso, por amor do nome dele, ele honra o nome dele. Ele diz, se você pegar várias passagens da Bíblia, você vai dizer, porque eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Ele nunca mudou isso. Ele nunca disse que ele era servo. Ele nunca mudou o poder e a força que há no nome dele. E quando Senaqueribe disse aquelas palavras que foram como um balde de água fria sobre a nação de Israel, né? Porque a palavra de Deus diz que aquelas pessoas que começaram a falar em cima do muro, eles falavam no idioma do povo hebreu, do povo de Israel, para que eles ficassem com medo. E alguns falaram assim, não fala nesse idioma para que o povo não se abale. E eles começaram a falar, mas o nosso Deus, ele não se abalou em nenhum momento. Se a sua confiança está em Deus, saiba que o seu Deus não vai se abalar por causa das dificuldades. Uma coisa que eu aprendi através da Bíblia é que o sol nasce para o justo e para o injusto. A chuva também cai na casa do justo e cai na casa do injusto. As dificuldades vêm, mas o justo passa pelas dificuldades. Como diz o irmão Lázaro, dando glória a Deus. E se consegue passar dando glória a Deus, ele não se abala em nenhum momento. Pode vir a vontade de chorar, como diz a palavra de Deus. Mas como também diz nesse Salmo, e diz no livro de Efésios, e também em outra passagem de Salmos, pode a tristeza durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa é a certeza que o seu Deus tem para você e para mim. Então, se você é um cristão praticante, o praticante é aquele que ama o Senhor e obedece os seus mandamentos. Esse é que o ama, diz a palavra de Deus. Saia daqui hoje, já crendo que jamais você poderá ser abalado, porque o seu Deus, ele é inabalável. Ele não se abalou com as palavras de Senaqueribe. E você não deve se abalar com o que o mundo diz a respeito de você. Você não deve se abalar com o que as pessoas dizem a respeito do seu nome. Se você é uma pessoa que tem mente a Deus, Deus irá te exaltar, como diz lá no livro, no mesmo livro de Salmos, capítulo 27, ele vai te pôr sobre uma rocha e vai exaltar a sua cabeça por causa da sua fidelidade e por causa da sua confiança em Deus. Qual é o momento da sua vida hoje? Irmãos, confiar em Deus é muito mais do que palavras. Né? Qual é o momento de dificuldade? Né? Se falarmos assim que não temos dificuldades, eu vou estar aqui mentindo, porque, né, a cada dia surgem coisas novas. Mas, no meio dessas dificuldades, quais são as palavras que você tem falado? O que tem saído do louvor do seu coração? Porque o salmista, no meio das dificuldades, ele disse que Deus era refúgio dele, socorro bem presente, que ele era um Deus forte. No meio das suas dificuldades, como você tem reagido em direção a Deus? Como você tem reagido em direção a Deus? Porque quando a dificuldade bater na sua porta, você vai ter que glorificar a Deus. Porque é mais um momento em que Ele vai estar forjando o seu caráter. É mais um momento aonde ele vai estar forjando a sua confiança. É mais um momento aonde ele vai estar forjando um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão, ele é feito no meio das dificuldades. Ele não é feito no meio das bonanças. Se fosse assim, Pedro não negaria Jesus lá, quando Jesus foi crucificado, e quando ele ficou só, ele reconheceu realmente o poder de Deus. Os momentos das dificuldades se revelam aos verdadeiros cristãos. Nesses momentos de dificuldade, qual é o fruto dos seus lábios? Porque é isso que revela um verdadeiro seguidor de Cristo ou um seguidor do Deus vivo. Porque no momento de dificuldade, a igreja sempre vai ouvir de todos os pregadores que existirem, no meio das dificuldades, a nação de Israel, eles tinham duas coisas para fazer: adorar a Deus ou murmurar. Se olharmos o ciclo vicioso, eles murmuraram. E foi passando os anos, até que se levantou duas pessoas, que falaram, não, se Deus falou, vai se cumprir. Ele prometeu para nós e Ele vai nos dar. E por causa dessas duas pessoas, foi mudada a história da nação chamada Israel. E eles puderam entrar na terra prometida. E é assim que vai acontecer na sua vida. No meio das dificuldades, você tem duas escolhas. Então abra sua boca para adorar a Deus. Abra sua boca para exaltar a Deus. Abra sua boca para glorificá-lo. Porque Ele cuida de você a cada instante. Lance diante dEle, como diz a sua palavra no livro de Pedro, todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Faça como o apóstolo Paulo. Se você fala assim, Cris, eu não sei como agir em determinados momentos, você tem que fazer como o apóstolo Paulo ensinou para os filipenses. O apóstolo Paulo disse assim para a igreja de Filipenses, como eles deveriam agir, ou pensar, ou ter a sua conduta para conhecer o Senhor em todas as coisas. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendeste e recebeste, ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Como eu devo agir em alguns momentos, né? Primeiro você deve pensar para agir. Você não deve agir sem pensar. Eu já agi várias vezes sem pensar. E geralmente acabou com a Elisa emburrada. Né? Geralmente acabou com alguém triste. Quando não foi Elisa, foi eu mesmo. Daí eu aprendi em alguns momentos que eu devo pensar para agir. Quanto mais tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Quer agir da maneira correta e vencer quando as coisas ficarem difíceis? Comece a pensar nessas atitudes para resolver os seus problemas. Comece a olhar para cada uma dessas palavras. Eu sempre falo que isso aqui é um filtro, né? Você vai julgando, vai passando por cada palavrinha ali, verdadeiro, é verdade, é honesto, é justo, é puro. Se você agir dessa forma, filtrar a sua vida por essa palavra aqui, no meio das dificuldades, você vai se sagrar um verdadeiro campeão. Nós devemos passar pelas lutas e sairmos delas vitoriosos. Nós devemos passar pelas lutas e sair com algum troféu. Esse troféu é o testemunho. E esse testemunho, que é esse troféu, quando as pessoas olham, eles começam a dizer, eu quero ter testemunhas. Eu quero pertencer a esse Deus. Eu quero viver isso que você viveu. E provavelmente as pessoas que falam isso, depois eles falam assim, mas eu não tenho fé. Daí chegou o momento de você mostrar a palavra de Deus e revelar ela àquela pessoa que diz, eu não tenho fé. Para que ela comece a ser motivada pela palavra de Deus, para ser outra pessoa que vai viver testemunhos vivos e vai poder depois abençoar outras pessoas e até mesmo a minha e a sua vida novamente. Porque nós somos pessoas que temos que lançar sementes e ver essas sementes crescerem em algum momento. E quando elas crescem, ela começa a produzir o seu fruto. Essa é a vida do verdadeiro cristão. Aquele que semeia a tempo e fora de tempo. E começa a ver os frutos. E começa a ver a glória de Deus agindo por causa da sua atitude em fidelidade a Ele. Depois o salmista ele diz assim, né? Depois que nós já passamos pelos momentos de dificuldades, né? Então vamos seguir aqui. Depois, eu não sei se em todas as Bíblias tem, em algumas vai estar escrito pausa, em algumas vai estar escrito selah, que significa pausa mesmo. O salmista é interessante aqui que eu acredito que quando eles colocavam isso, era um momento em que toda a congregação tinha que refletir. Havia pausa, eu não posso fazer as coisas sem entendimento. Isso era uma adoração. Em que eles tinham que refletir aquilo que eles entoaram, aquilo que eles cantaram e aquilo que eles estavam vivendo naquele momento. na sua vida, em alguns momentos, após algumas batalhas, você tem que parar, repousar e refletir em tudo que Deus fez na sua vida, em tudo aquilo que Ele pode fazer e pensar, como eu posso fazer para servi-lo ainda melhor? Como nós podemos fazer para servir Deus ainda melhor? Porque Ele é um Deus perfeito, né? Como nós cantamos aqui hoje, Ele é santo. E como que nós podemos fazer algo para alguém que é santo? E como nós podemos fazer algo que tenha valor, tenha estima para Deus, para alguém que é santo? Primeira coisa, nós temos que ler a sua palavra e sermos santificados através dela a cada momento. Nós só vamos poder fazer algo bom para Deus quando nós nos santificarmos a cada instante. Quando nós, a cada momento, olharmos para as nossas atitudes e ver o que é necessário para que ainda sejamos ainda mais purificados. Porque as nossas obras, elas serão passadas pelo fogo. E se as suas obras forem de madeira ou de palha, a palavra de Deus diz que ela certamente perecerá. Mas se as suas obras, elas forem, se for de barro, já tem uma, já dá para salvar já. Se ela for algo precioso, vai ser purificado e vai brilhar e refletir ainda mais. Então você tem que refletir, como eu posso dar algo melhor para Deus? A cada dia da sua vida, Deus, Ele requer de nós, requer de mim, requer de você a cada dia a santificação. Ele requer a cada dia uma vida de intimidade ainda maior. Ele requer a cada dia que você conheça a sua palavra. Né? O pastor falou também, esse livro de Oséias, ele pregou uns tempos atrás, aí algumas semanas, né? E uma coisa que Deus requer ali é que o povo conheça a palavra de Deus. Voltemos para a palavra de Deus. Quer ser alguém que possa fazer algo para Deus com perfeição? Volte para a palavra de Deus. Porque ela é que te purifica a cada dia. Porque através dela você começa a perceber o quão limitado você é sem a presença de Deus. Porque nela você começa a perceber o tamanho do poder do seu Deus. Porque sem ela, nós jamais poderemos saber que os céus e a terra foi criado por Deus. Porque sem ela, jamais poderíamos saber que Cristo Jesus veio à terra e morreu como um sacrifício vivo por mim e você, para que hoje nós pudéssemos estar aqui sendo lavados pelo sangue do Cordeiro e transformados por Ele, para que pudéssemos herdar a vida eterna lá na frente. Sem a palavra de Deus, jamais você poderia viver isso. Ela é de suma importância para que você possa fazer algo melhor para Deus. Daí, versículo 4 diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas, o Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Quem que é a cidade? Quem que é a cidade hoje aqui? Quem é a cidade de Deus que está aqui? Porque Deus está no meio dela. Deus está na sua vida. Você é chamado de cidade de Deus. Morada do Altíssimo. Rio, ou melhor, há um rio que flui no meio dessa cidade e ele alegra a sua vida. Não há motivo de estar triste hoje, porque o próprio Deus habita em você. Não há motivo de estar triste hoje, porque o Deus que as pessoas veem tão longe, hoje Ele está aqui neste lugar, está dentro de você. Você hoje pode fechar os seus olhos e adorá-lo. Hoje você pode orar a Ele e Ele irá te ouvir. Irá transformar a sua vida hoje. Irá limpar o caminho. Irá produzir na sua vida palavras poderosas que irão mudar a sua história. Mas você precisa crer que o rio de Deus está em você. Você precisa crer que Jesus Cristo faz parte da sua vida hoje aqui. Você não pode mais sair da sua casa esperando encontrar o rio aqui na igreja. Você vai ter que sair lá da sua casa falando: o rio já está fluindo. O rio já está fluindo. Que a partir de hoje seja assim na sua vida. Quando você sair da sua casa, Deus,
Como o rio já estava fluindo aqui, ele vai continuar fluindo na minha vida, porque Cristo Jesus é uma fonte inesgotável. A palavra do Senhor diz que a glória dele se espalha por sobre toda a terra, como as águas cobrem o mar. É uma fonte inesgotável. Você consegue ver o fim do mar, do oceano? A gente não consegue nem terminar o horizonte como estamos na frente da praia. Assim é nosso Deus. Ele é inesgotável. Ele não acaba. Ele continua a jorrar na sua vida, a fonte viva. A palavra do Senhor diz no livro de Salmos, capítulo 84, que bem-aventurado é o homem que passa por lugares áridos e faz dele um manancial. Cristo Jesus está dentro de você. E você vai passar por algumas terras que são improdutivas. Você vai passar por alguns lugares que precisam de vida. Se Cristo Jesus opera na sua vida, se Ele reina, se você é morada do Altíssimo, comece a levar essa água hoje no meio da sua família. Comece a levar hoje essa água no meio daquele seu vizinho que você fala, nossa, como ele precisa de Deus. Comece a deixar esse rio fluir. Esse rio não é para ficar somente na sua vida, é para alcançar outras vidas. A palavra do Senhor diz lá no livro de Ezequiel que o rio, ele saía do templo, ele saía do santuário e ia passando por determinados lugares. E por onde ele passava, começava a produzir vida. E as árvores ali, diz a palavra do Senhor que as árvores que ali eram murchas, secas, elas começavam a ter folhas. Aquelas que já tinham folhas já estavam no ponto de dar frutos. Aquelas que já tinham frutos, elas produziam ainda mais. E é assim com o rio de Deus nas nossas vidas. E aquelas águas foi passando por diversos leitos e começou a ter vida. Começou a ter vida aonde não havia. E a palavra do Senhor diz que aquela água vai até o mar morto. Aonde todos nós até hoje sabemos, né, que por causa da grande concentração de sal, não há vida. E existe vidas, pessoas, que você olha e fala assim, não é impossível. Ela é praticamente, ela é o mar morto, tão denso com o pecado, tão denso com a vida destruída por Satanás, tão denso porque a sua vida, a sua estrutura foi gerada através de maldições, tão denso por causa das mágoas, dos rancores. E o rio de Deus que está na sua vida é capaz de chegar naquela mar salgado, ali naquela vida, e transformar, e tornar em águas puras. Porque Cristo Jesus, ele veio para purificar as vidas. O Cristo Jesus, ele é apresentado no livro de Números, acho que é livro de Números, ali quando eles chegaram numas águas amargas, que o povo de Israel logo chamou de água, as águas de Mara, porque as águas eram amargas. E foi lançado um lenho sobre aquela água. E aquela água, Êxodo, livro de Êxodo. E foi lançado a madeira ali sobre aquela árvore, um pedaço de uma árvore. E aquela água foi purificada. E é assim, quando você lança a palavra de Deus, quando você anuncia Jesus Cristo, aquelas águas que ninguém conseguiria beber, é transformada. E as vidas que você julgava dizer, é impossível. É possível gerar vida, sim, porque Cristo Jesus, ele vai nesse lugar chamado Mar Morto e transforma tudo. Deixa Cristo Jesus agir através da sua vida. Deixa as águas alcançarem os mares mortos, mesmo que eles não queiram ouvir. Porque o profeta Ezequiel disse que eles deixem de ouvir. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Anuncie, pregue, ministre, diga. Porque assim você estará anunciando o reino do seu Senhor. E a palavra do Senhor diz que dessas pessoas, o sangue dessas pessoas não serão cobrados da sua vida. Então anuncie a palavra do Senhor. E deixe o rio fluir. Porque enquanto o rio flui, ele vai transformando tudo ao seu redor. Em seguida, versículo 6. As nações se embraveceram. Os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz. A terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo.
as nações se embraveceram. Quanto mais de Deus há na sua vida, mais os seus inimigos se levantarão contra você. Quanto mais de Deus tiver na sua vida, mais os seus inimigos se levantarão contra você. Agora só existem duas coisas a fazer. Nós conhecemos um profeta da Bíblia chamado Elias. E ele foi um homem que viveu o poder de Deus assim de forma nítida. Viveu a glória de Deus em diversos momentos em que nós falávamos, é impossível isso acontecer. E o profeta Elias, ele viu acontecer através do poder de Deus. Né? E eu sempre lembro da passagem em que Elias está no monte Carmelo, ali com 450 profetas de Baal. E estava ali também o povo de Israel reunido em volta do profeta. E Elias propôs ali uma aposta, né? Se Baal é Deus, disse para o povo, sirvam. Se o Deus de Israel é Deus, sirvam. E disse para o povo escolher. E disse para os 450 profetas de Baal, faça um altar. E o Deus que consumir a oferta desse altar com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E a palavra do Senhor diz ali que passou uma grande jornada do dia, e ali os profetas de Baal gritavam, clamavam, se ajoelhavam, batiam em si mesmos com chicotes, né, se flagelavam, e não desceu fogo nenhum dos céus. E Baal não se revelou como Deus. E daí nós, eu imagino nós sendo aquele povo de Israel, falando assim, agora chegou a vez de Elias, e agora? Será que Deus existe também? E daí Elias falou assim, ó, vamos melhorar um pouquinho aqui que está muito fácil para Deus. Cavou em volta do altar, mandou assim, agora joga água aí. Daí, não, tá bom Elias, não, joga mais, é para deixar encher de água. Né? Geralmente a gente sabe que fogo não pega em água, né? É o primeiro instinto das pessoas quando vem fogo, é falar assim, taca água. Menos. Naquele caso ainda podia, né? Mas tem alguns casos, cuidado, não taque água em qualquer coisa, que você pode ser eletrocutado, você pode espirrar óleo em você, cuidado com tacar água. Mas ali, Elias disse, joga água. Mas aí acho que não falou assim, Elias está louco, você vai pegar fogo na água? E Elias orou. E Deus consumiu a oferta que estava ali no altar. Secou a água. E Deus ali se provou como Senhor. E daí Elias, né, como eu disse, um homem que viveu o poder de Deus. Passa, desce do monte, ali depois de matar todos os 450 profetas, desce do monte. Jezabel ouve o que Elias fez e fala assim, eu vou mandar matá-lo. Elias saiu correndo e se escondeu. E hoje, o seu inimigo, quanto mais você vive de Deus, mais o seu inimigo se levantará contra você. Agora a sua atitude, quando ele se levantar contra você, você não pode fazer como Elias naquele momento. Você tem que pegar simplesmente e falar, eu vou avançar no nome do Senhor. Porque não existe, Satanás jamais poderá fazer você sucumbir se Cristo Jesus for à sua frente. Se Cristo Jesus for o seu Senhor. Satanás jamais poderá ter força contra a sua vida se Cristo Jesus for o Senhor. A palavra do Senhor diz lá no livro de Romanos, né? A gente até canta aí, canta, aqui não, né? Mas cantava aí uns tempos atrás. Né? Romanos 16, 19 diz, né, que em breve o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. Mas a cada vez que você lançar o nome de Jesus Cristo com o poder e autoridade que há no nome de Jesus, Satanás irá bater em retirada, porque ele não resiste ao nome de Jesus. Porque ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. E por causa disso, Satanás bate em retirada. E por causa disso, seus inimigos perecem.
Para terminar a história de Elias, Deus foi lá e conversou com ele. E falou, e Elias disse assim, mas Senhor, se ela me matar, acabou, não vai ter mais quem anuncie o teu reino. E Deus falou para Elias, Elias, levanta, porque ainda existe, ainda 7 mil homens que não se dobraram diante dos outros deuses. Existem 7 mil homens que ainda não deixaram de crer no meu nome. E é assim na sua vida. Você creia sempre que Cristo Jesus irá prevalecer. Porque se você deixar de crer por um instante, você já estará derrotado. E talvez você vai ter que ficar numa caverna por um bom tempo, até que Deus tenha misericórdia de você. Então ande nessa terra como um vencedor. Deixe Cristo ir à frente. Porque se Ele for à frente, as fortalezas das trevas cairão ao chão. Foi assim com o povo de Israel entrando em Jericó. Deus foi à frente. Você pensa que o brado deles derrubou o muro? Não. Foi o poder de Deus que foi à frente. Eles bradaram e Deus viu. Eles realmente estão confiando em mim. Porque eu mandei eles darem 7 voltas. E no 7º dia, dar mais 7 voltas e depois bradarem. E eles realmente confiaram. Porque eles poderiam dar uma volta e falar assim, que doideira é essa? Que doideira é essa? Dá 7 voltas que vai cair a muralha. Então, se você confia no seu Deus, cumpra conforme Ele deseja. Que com certeza as muralhas irão cair. E agora chegamos no versículo 10, que foi o meu sonho. Foi assim, eu estou igual ao pastor Paulo, não sei se estava sonhando ali, já estava acordado, sei que eu estava ouvindo. Pare de lutar. Eu falei tanto de lutas aqui, agora a gente chegou na parte em que nós devemos parar de lutar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Parem de lutar. E aí, quando é que devemos parar de lutar? Ontem eu estava indo a trabalhar e meu trabalho é na frente da rodovia dos Bandeirantes. Então eu tenho várias oportunidades de ver os caminhões. É bem curto o trecho que eu pego, mas eu vejo alguns caminhões. E ontem no caminhão estava escrito assim, né, sem Deus, nem pense. Era a frase, né? E é nesse momento que você deve parar de lutar. Sem Deus, nem pense em fazer algo. Nem pense em lutar. É esses momentos, né? Às vezes nós estamos lutando com algumas causas das nossas vidas e querendo resolver com as forças dos nossos braços, das nossas mãos. E esquecemos de orar porque a gente acha que, às vezes é porque é tão fácil, é tão simples que a gente fala assim, não, isso aí eu consigo resolver, né, em 2 tempos, né? É uma expressão que se usava aí, né? Ou em 2 tapas, né? E às vezes aquilo que você falava que conseguiria resolver, e você começa aí a primeira vez e fala assim, ó, agora falta um documento. Daí você vai lá com um documento e fala assim, ó, você pegou esse documento, mas teria que determinada pessoa assinar. Daí você vai lá e a pessoa assina. Ah, mas ele não carimbou. Eu falo isso que quando eu fui receber o seguro-desemprego, eu fui lá todo feliz, né? Cheguei com o documento. Tudo e aconteceu isso comigo. Ah, você, então, Cristiano, você não vai poder receber. Por quê? Nossa, volta outro dia. Eu fui várias vezes. E sempre assim, agora eu resolvo. Daí já começava a ficar bravo, né? Na hora que já na primeira pessoa que me atender, eu já ia lá bravo, tentando resolver. E chegou um momento que eu falei assim, Deus, eu tenho que pôr nas tuas mãos. Já tinha passado mais de 5 meses e eu não tinha recebido seguro-desemprego. E daí eu parei de lutar com o meu entendimento, com o que, as pessoas falavam que eu tinha que fazer, e coloquei nas mãos de Deus. Daí cheguei com paciência lá, a primeira pessoa, assim, não, Senhor, você não vai conseguir fazer, você pode me encaminhar para alguém? Que era aqueles atendentes menores, aprendiz, né? Mas você pode me mandar para alguém? Lá a gente resolve. Daí me mandou pro caixa, eu falei assim, moça, eu sei que eu não vou poder receber hoje, eu não vou conseguir, mas você pode me explicar agora tudo o que eu preciso fazer? E daí ela disse, você precisa fazer isso, 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 isso. E daí depois eu só coloquei nas mãos de Deus. E cheguei lá com os documentos. E apresentei. A única coisa que ninguém nunca me falou, era que só tinha trocado o número do meu PIS. Eu fiz não sei quantas chaves de PIS e não ia. Mas eu acho que naqueles momentos, era porque eu chegava lá depois da primeira vez, que eu falei que era tão simples resolver, eu começava já a ficar bravo. E não colocava Deus à frente. E foi resolvido. E comecei a receber. Da pessoa, você já vai receber não sei quantas aí que já está atrasado, já tinha passado 5 meses. Você vai receber um monte aí. Vai falar, ah, que bom. E essas são lutas simples que você não deve lutar às vezes. E você tem lutado e você tem feito da maneira errada, porque Deus não está à frente. Tudo aquilo que você julga que você tem perfeito domínio, o único domínio que você pode ter é certeza. É que Deus irá cuidar de você. Se você não deixar Deus cuidar em algumas lutas e querer ir com as suas próprias mãos resolver, você vai se frustrar. E era isso que Deus queria dizer quando calai-vos e sabei que eu sou Deus. Comece a ouvir mais de Deus, ser direcionado por Deus. Quando você for resolver os problemas que vai vir aí à frente, comece a ouvir o que Deus deseja fazer e como Ele deseja agir. Porque se você agir da maneira que você julga ser a melhor, eu vou dizer para vocês, vocês vão se frustrarem. Porque os planos de Deus não são como os nossos. Os pensamentos de Deus não são como os nossos. Então, quando você for lutar aí, primeiro, você fale, Deus, quais armas eu devo levar para essa batalha antes de lutar? A primeira arma que você deve levar é a oração. Deposita diante do altar de Deus. A segunda arma que você deve levar é a espada, a palavra de Deus. A terceira, use o escudo, use a sua fé para ouvir o que Deus tem para falar para você. Comece a usar essas armas em sua vida. E você não será abalado, e você não será frustrado, você não será enganado, você não vai chegar lá igual eu, não sei quantas vezes, para ouvir é impossível, você não vai conseguir. Você vai chegar lá e já vai ter aquilo que você precisa de imediato, porque o seu Deus está cuidando de você. Então deixe de lutar em alguns momentos para ouvir a voz de Deus. Sobre lutas, eu sempre lembro, a primeira vez que eu ministrei isso foi lá na casa da Dori, eu sempre lembro do rei Josias. Foi um dos reis mais ilustres que teve na nação de Judá. E certo dia, Deus levantou o rei do Egito para destruir outra nação. E Josias se meteu naquela batalha. E o rei do Egito falou assim, olha, Josias, fica tranquilo, porque o Senhor, teu Deus, que mandou eu guerrear contra aquela nação. E Josias, pela amizade que ele tinha com aquele reino, foi lá e agiu e lutou contra o rei do Egito. E a palavra do Senhor diz que Josias morreu naquela batalha, porque ele foi contra a palavra de Deus. Não quer perecer em batalhas? Não vá contra a palavra de Deus. Quando você for fazer algo, faça tudo conforme a palavra de Deus. Lembre-se sempre que Jesus disse, vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Se Jesus mandou, vá à batalha. Se Jesus não mandou, permaneça em casa, continue orando. Até o dia que ele fale, pode ir lá conquistar. Até o dia que ele fale, chegou a hora. Davi não ia para a batalha sem antes consultar a Deus, sem antes ouvir a voz de Deus dizendo, pode ir, porque eu dei aquele povo em suas mãos. Se você agir como Davi agiu nas suas lutas, você será um grande vencedor. Se você agir como Josué agiu nas suas batalhas e conquistou a Canaã, você será um grande vencedor. Então, obedeça a Deus. Busque o Senhor. Ore. Adore o Senhor. Confie nele como confiou o salmista. E se vir as ondas gigantes ainda maiores, que você possa lembrar que você está num alto refúgio, aquele lugar é firme, ele não se abala, porque o seu Deus jamais é abalado. E você será mais que vencedor. E para encerrar, livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e todos os seus planos serão bem-sucedidos.